Boa noite, professor Clodomir e ouvintes do programa Cidade em Debate, da Rádio Web Atalainha. Muito obrigado pelo convite, recebi com surpresa e quero parabenizar pela condução da Rádio Web.
Verdade, professor. Viver em uma cidade como Propriá, que já fura a segunda economia do estado e hoje ocupa uma posição vergonhosa no ranking estadual, é um grande desafio. Sonhar em Propriá nada mais é que um ato revolucionário, um lugar em que tornara-se inviável aos jovens que almejam um futuro promissor. Eu mesmo tenho familiares que hoje vivem no estado de Santa Catarina porque emigraram em busca de melhores condições, já que não tiveram oportunidade de trabalho na nossa velha princesinha. Eu digo que em Propriá, se não houver determinação, seus sonhos correrão por debaixo da ponte. Bom, escrevo desde pequeno, porém só tive dimensão da riqueza de minha escrita já próxima ao ensino médio, lá no Dom Antônio, onde eu participava das comemorações da escola e ali fui me engajando pouco a pouco, mas não sabia assim realmente o que aquilo significava, qual o tamanho. Recentemente eu fiz uma pequena reunião e entre rabiscos que tenho, em sua maioria eles encontram-se no blog poetizandocomconhecimento.blogspot.com. Eu possuo próximo de 20 textos poéticos ou mais, sendo eles poemas, 3 cordéis, 1 soneto, 1 conto, dentre outros. Alguns falam do amor que sinto por Propriá, minha terra do coração, já que sou filho natural de Neópolis. Considero minha obra algo de valor muito sentimental e, assim, inestimável em termos, né, de dinheiro mesmo. Eu não costumo fazer a venda de nenhuma obra minha e muito menos peço algo em troca para fazer alguma escrita. Sempre foi, né, tudo gratuito, um dom assim que eu acho que não precisa se tornar algo comercial, que eu também não vejo muito futuro nisso. Alguns poetas, eles hoje vivem da poesia, mas é com grande apoio, né, de empresas e nas redes sociais. Porque se for só o público mesmo apoiando por compra de texto, essas coisas assim, eu creio que não dê para sustentar o escritor. Temos um escritor famoso hoje, o poeta Braulio Bessa, mas foi tudo na base da luta mesmo, foi um trabalho árduo. Ele começou mesmo lá nas redes sociais e depois foi que veio a escrever, né, seus livros. Mas é isso, eu acho que é uma coisa que é mais sentimental do que valor monetário mesmo. Não tem, para mim não tem. Bom, desde o pré-escolar eu fui aluno da rede pública. Iniciei no antigo Prezinho, hoje escola estadual, professor irmão Salatiel Franciscano do Amaral, né? Graças a Deus mudou o nome. Foi lá onde tive o contato com as primeiras letras. Fui alfabetizado e iniciei minha escrita com redações de variados temas, lá nos 9, 10 anos, entre o 4 e o 5º ano. A professora, quando corrigia minhas redações, dizia assim: "Este menino é um poeta." Eu nem sabia o que era ser poeta. Fui tomando gosto pela coisa e, como já estava concluindo o fundamental menor, chegou a hora de procurar uma nova escola. Como morava no bairro Matadouro, minha mãe optou por me matricular no Dom Antônio para cursar o fundamental maior. Primeiro foi um baque. Meus amigos de infância foram para o João Fernandes, mas, como diz o ditado, há males que vêm para o bem, né? Tive diversos professores, dentre eles destaco Adriano Ribeiro, professor de História, Genivaldo Santos, Anne Ilesia, de Língua Portuguesa, Alberto de Santana, Geografia, entre outros, né, que não me recordo agora, mas foram excelentes professores que marcaram minha trajetória estudantil e foram de suma importância para minha introdução no mundo literário. Foi lá onde eu tive minhas primeiras apresentações em público, né, participei de diversos debates, fui escolhido representando os alunos no conselho estudantil, no conselho escolar lá. Foram tempos maravilhosos. Tenho que confessar que, apesar de na época gostar muito de escrever, né, a disciplina da qual eu mais gostava era história. Desde o sexto, sétimo ano já tinha essa paixão. E eu já tinha em mente, assim que entrei no Dom Antônio, que eu tinha que cursar uma faculdade, uma universidade. Foi quando o professor Adriano disse-me, lá já no nono ano, olha, dessa turma, o que tem mais chance de chegar a conquistar seus objetivos, eu creio que seja você, Clem. Eu tomei como surpresa e parei, pensei, e vi que era possível, sim. Ele muito bem falava de sua trajetória na UFAL, né? Ele foi aluno da UFAL. E quando pesquisei sobre a UFES, me apaixonei sem ter cursado ensino médio. Foi amor à primeira vista. E concluindo o ensino fundamental, era hora de partir novamente para uma nova escola. Minha tão sonhada matrícula no João Fernandes aconteceu em 2018. Foram tempos áureos. Tive contato com alguns colegas de infância que já estavam lá. Era outro mundo. A responsabilidade já aumentava ali, pois cursar 13 matérias não era coisa fácil para quem cursava 8. Né? Foi uma mudança muito legal. Primeiro tive como diretora a professora Crisilane, de língua portuguesa, a qual na primeira comemoração me colocou diante de um público enorme em sua primeira realização do Arraial do Coronel. Uma festa muito, muito grande e que ganhei mais confiança, né? E só neste momento passei a me considerar poeta. Foi difícil, mas com a ajuda dos professores tudo foi se encaixando. Daí trocaram a direção e tive como segundo diretor o professor Gladson Novaes, hoje secretário municipal de educação. Foi, na verdade, a continuidade de um projeto que já vinha dando certo, né? Os professores me requisitavam e eu fazia pequenas declamações, apresentações no pátio do colégio, sempre tentando melhorar. Aí eu já estava no segundo ano, quando minha profa de inglês, né, Anne, me disse, ó, isso aqui é pouco para você. E eu me indagando sobre o que eu queria para o meu futuro, eu comecei a pensar mesmo realmente em cursar uma universidade. Eu estava em dúvida sobre cursar letras ou história. História ainda falava mais alto. Era um misto de sensações. Tomei coragem e fiz meu primeiro Enem no segundo ano como treineiro. Ao meu ver, estava tudo dando certo. Era só me dedicar mais no terceiro ano. Só que eu não imaginava que teríamos uma pandemia mundial. Eu tive um resultado razoável no primeiro Enem lá como treineiro. E disse, é possível. Com o início da pandemia, minha vida mudou. Meus estudos passaram a ser mais difíceis logo no terceiro ano. Antes do início da pandemia, eu cursei quase um mês do pré-uni lá no Polivalente. E continuei durante a pandemia. Foi o que me deu muito gás. No início foi tenso, mas teve dias que eu chegava a estudar pouco mais de 8 horas por dia. Tudo isso para manter a minha excelência no ensino médio, que eu sempre gostei de ser um ótimo aluno, e continuar buscando minha tão sonhada vaga na UFES. Percebi que era um caminho sem volta. Já no meio do ano mesmo, digo, pronto, agora já era. Já próximo da data habitual do Enem, eu me sentia preparado e com todo aquele caos que vivíamos, né? Isso era hilário, mas como houve o adiamento para janeiro, melhorou um pouco a situação. Não dizer que melhorou muito, mas deixou mais tenso, né? E ficou, né, pouco mais confortável, porque estava muito desgastante. Durante o ano, estudar manhã, tarde e noite em busca, né, na realização desse sonho. Foi difícil. Aí chegou a hora de concluir o ensino médio. Aí eu tinha dois desafios, né? Concluir o ensino médio e entrar na universidade pública em plena pandemia. Foi uma loucura. né? Primeiro concluí o terceiro ano, em dezembro, em meados de dezembro ali, e passei o resto do tempo me dedicando aos últimos dias, né, de preparação para a prova da minha vida, que era ser aprovado e entrar na UFSC, era esse o objetivo. Ou passar mais um ano sofrendo com ensino remoto em Propriá, né, uma cidade que não traz oportunidades para os jovens recém-formados, né, que concluem o ensino médio, praticamente sem emprego nenhum. Fiz a prova e, para completar a dose de espera, o resultado só saiu no final de março. Fiz a prova em 17 de janeiro. Por aí, a primeira prova foi entre 17 e a segunda quase no final do mês. Foi isso. Foi uma questão muito complicante, porque esperar já era muito tenso, né, desde a pandemia. Imagine sem fazer mais nenhuma atividade, que eu já tinha terminado o ensino médio, e só me restava esperar, né, e descansar um pouco também a mente. E
aí o SISU seria em abril, e o resultado do Enem só sairia em março. Primeiro eu tive a graça de fazer uma prova razoável, que pela minha análise me assegurava ao menos uma vaga pelas cotas, mas como tivemos um ano atípico, a concorrência tendia a cair muito no SISU. E apesar da pequena disputa nos últimos dias lá no SISU, que foi o que aconteceu, as notas fantasmas, né, e depois foi que o MEC veio tirar as notas duplas, ou seja, o aluno estava concorrendo em dois cursos e se classificava nos dois e podia escolher. Por escolher, se entenda, no último dia só a primeira opção ficava, mas eles tiraram já, faltando poucos dias. E adiaram por mais três, se não me engano, alguma coisa assim. E deu certo. Quando saiu o resultado, foi só alegria, né? Foi um momento de comemoração aqui em casa, minha família. Eu fiquei em 17 de 24 vagas na ampla concorrência. Não precisei das cotas. E acho que foi a coroação, né, dessa trajetória estudantil tão batalhadora, que eu sempre fui um dedicado, procurava não faltar nas aulas, sempre ali presente e participando de tudo que me convinha ali. Foi um ano muito difícil, né? O terceiro ano também foi complicadíssimo, né, em face da pandemia, mas deu certo. E passar em letras, né, e deixar a história de lado foi uma decisão muito difícil, né, que eu tomei lá no início do terceiro ano, mas ao meu ver foi a opção que me faria melhor, né, que me sentiria melhor, foi porque eu perdidamente sou apaixonado pela língua portuguesa, pela literatura, e é isso. Foi o que me impulsionou mesmo, foram os professores na rede pública que estavam ali sempre me apoiando. O poema que eu trago é Propriense de Coração, né? Esse eu fiz durante a pandemia e creio que vocês vão gostarem. Propriense de Coração. Sou filho de outra terra, mas deixa eu lhe contar. Quando aqui cheguei, foi amor à primeira vista, e logo em seguida fui adotado por Propriá. Nasci em Neópolis, mas o coração é propriaense. Aqui vivo desde criança e guardo sempre na lembrança a Propriá de minha infância. Ser filho do coração não me diferencia dos outros, pois só não sou filho no papel. Mas bebemos da mesma água do querido velho Chico, compramos da mesma feira e, ainda que de quebra, contemplamos a mesma beleza. Por aqui tudo se ajeita, afinal somos filhos da mesma terra, de nascença ou de coração, pois a marca do propriaense é acolher sem olhar a quem. E no final de tudo, vivemos todos no mesmo mundo, ao qual Deus abençoou e nos fez ser amantes desse grande torrão. Ainda para concluir, deixo aqui eu esclarecer, não sou bairrista, apenas amo de coração a cidade na qual fui escolhido e a quem chamo de minha própria. Mais uma vez agradeço ao professor Muito obrigado pela oportunidade. A beleza me fascina, própria. Para sempre vou te amar, própria.